Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast motorsport.com Brasil.
Estamos no ar, este é o podcast motorsport.com, estamos na edição 208, falando tudo sobre o que acontece no Brasil e no mundo do esporte a motor, com o melhor debate, a melhor análise, os melhores jornalistas, os melhores convidados, tudo de melhor você vai ter nos próximos minutos aqui no nosso podcast. Vamos falar sobre a grande final da Stock Car, que trouxe a Rubens Barrichello seu segundo título na maior categoria do automobilismo brasileiro. E esse título do Rubinho Barrichello, eu acho que traz com ele muita coisa, a gente vai discutir aqui, né? Se a gente observar com mais profundidade. Para variar, temos aqui Carlos Costa, Guilherme Longo, como vocês já estão acostumados, e eu vou começar com vocês sobre isso. Se você observar, né, de contestado e ironizado durante o período na Fórmula 1, ele foi respeitado e muito popular no período da Stock. Na opinião de vocês, eu vou começar com o Nidunité, Carlos Costa. Nas últimas eu tinha começado com o Gui, vou começar com o Carlos. Mas você, Carlão, acredita que Rubens Barrichello ficou maior após esse período da Fórmula 1 que ele esteve? Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo.
Salve Eric, Gui, galera que nos escuta. Cara, essa é uma pergunta difícil porque, óbvio, a gente está falando de dois períodos muito distintos na perspectiva de categorias muito diferentes em termos de alcance. Porque a gente está falando da categoria máxima do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1. E é tudo bem, máxima do automobilismo brasileiro, que é estoque, mas obviamente não tem a relevância global que tem a Fórmula 1. Eu acho que a gente tem que dividir essa análise em duas perspectivas, a internacional e a nacional. Acho que no Brasil não tem dúvida alguma que hoje ele é maior, porque ele deixa de ser alvo de escárnio como ele era na época da Fórmula 1. Quantas piadinhas, memes e tudo mais a gente viu. Não só na época, mas um pouco depois da época do Rubinho na Fórmula 1, se eu não me engano, a última temporada dele é 2011. E a gente tinha até pouco tempo atrás, sei lá, piadinhas meio ridículas. 2021, a pandemia chegou, essas coisas assim, querendo deixar entender que o Rubinho é atrasado e tudo mais. E eu acho que com os títulos, especialmente esse segundo, talvez, porque já vem depois de um bom tempo de seca aí, em termos de taça para o Rubinho, ele se reafirma enquanto um piloto de ponta na perspectiva do público geral. E eu acho também que, além da perspectiva internacional versus nacional, se é que a gente pode colocar dessa forma, a gente tem que diferenciar o público que é amante de automobilismo e o público geral, porque muita gente não acompanha, nem Fórmula 1, mas enfim, Stock Car ainda menos. Só que o Rubinho virou um cara que é uma personalidade nacional, conhecido pelo Brasil inteiro, também por conta de pegar esse fardo dos brasileiros na Fórmula 1 pós-Senna e também por conta do período de Ferrari. Então eu acho que com esse título, esse segundo em especial, na visão, digamos assim, mais generalizada de um público que não necessariamente é especializado ou fã de automobilismo, ele se reafirma um pouco mais. Acho que na perspectiva de quem gosta de corrida, ele já é um cara muito respeitado. Não só pelo que ele fez na Stock, mas é óbvio que o fato de ele ter conseguido esse segundo título coloca ele num patamar superior, e especialmente da forma como foi, frente aos rivais que ele conseguiu superar nessa final de domingo em Interlagos, porque a gente está falando de um cara que foi duas vezes campeão de Le Mans, tricampeão da categoria, piloto da Ferrari, aliás, assim como o Rubinho um dia foi, mas óbvio que em categorias de GT. E o Gabriel Casagrande é tido aí como próximo multicampeão da Stock Car, que ele fez ano passado, um negócio que é digno de nota. Então, sem dúvida alguma, ele hoje é maior, acho que na perspectiva do público geral. Internacionalmente, eu acho que ele sempre foi um cara grande, então não sei se muda muito. Talvez o reconhecimento seja menor pelo fato de ele não estar mais na categoria máxima do automobilismo, que é a Fórmula 1. Mas, sem dúvida, eu acho que pro brasileiro, hoje ele é maior. E aí, voltando àquela divisão, né, de público geral, pro público geral ele é maior pelo que ele ganhou e pelo respeito que ele construiu em torno de si mesmo, público especializado ou fã de automobilismo, que sabe o quão difícil é conseguir um título da Stock Car, ele é ainda mais respeitado do que ele já era.
Então, Gui, o que você acha desse assunto? Porque a gente até testemunhou, né? A gente está acostumado a ver o Rubinho sempre sendo o cara que leva mais gente na visitação aos boxes, assim, de longe, assim, tem filas e filas, é o piloto mais popular dentro do autódromo brasileiro. Naquele lançamento do livro da Marina Becker aqui antes do GP de São Paulo de Fórmula 1, a gente testemunhou
aquela muvuca em
cima dele. A muvuca em cima dele, assim, contrastando inclusive com a própria autora do livro, né? Eu acho que isso tende a aumentar, não é?
Tende a aumentar porque o Rubinho é uma pessoa já muito conhecida e a Stock vive um processo de expansão no Brasil. A Stock sempre foi uma categoria popular, mas teve um período de baixa. E esses últimos anos, a Vicar soube trabalhar em cima da categoria para aumentar a popularidade, a ida para a Band, as etapas casadas com a Fórmula 1, tudo isso ajudou um pouquinho a aumentar a popularidade da Stock Car. E, cara, ontem, antes da corrida, eu tava no grid, a gente foi lá tirar algumas fotos, fazer vídeos, e era incrível. O apoio era quase unânime ao Barrichello vindo das arquibancadas. A galera gritava, a galera tava ensandecida gritando o nome do Rubinho. Eu acho que assim, o Rubinho sempre foi um cara gigante. Eu acho que pós-Senna, eu acho que não tem questionamento, ele é o maior piloto brasileiro pós-Senna.
Tudo bem, vamos adiantar as pautas, Guilherme Longo,
mas,
por favor. Ah,
isso tá na discussão, desculpa, eu não sabia.
A gente vai falar mais tarde sobre isso.
Mas o Rubinho teve um momento ali um pouco complicado, que foi o da Ferrari, e querendo ou não, a própria mídia ajudou a construir uma imagem negativa em cima dele. Você tinha o Cacete Planeta que fazia zoação com ele desde os anos 90, desde a época de Jordan, de Stewart. Era o Rubinho pé de chinelo, o cara atrasado. Isso intensificou na Ferrari, até porque havia aquela expectativa, né, de, pô, um brasileiro na Ferrari, a gente vai ter um brasileiro campeão. E não aconteceu por motivos óbvios, porque o Schumacher estava do outro lado. Mas eu acho que agora o Rubinho vem... Quando ele veio para a Stock, já na verdade, em 2013, e ele começou a apresentar bons resultados de cara, foi campeão no segundo ano, ele meio que já calou a boca de todo mundo e falou assim, ó, aquilo ali da Ferrari foi uma situação muito particular, eu sou um bom piloto. E as pessoas entenderam isso. Eu acho que agora esse segundo título consolida o Rubinho como um dos gigantes aí. Um cara que, pô, 50 anos, tá conquistando o segundo título da Stock Car contra um tricampeão, um dos caras, os maiores nomes aí da Stock Car, Daniel Serra, que compete em Le Mans, como o Carlos falou, venceu em Le Mans, contra o Gabriel Casagrande, que é aí a nova geração da Stock. Então, veio pra mostrar que, tipo, o Rubinho é o Highlander do automobilismo brasileiro e isso aí só aumenta o tamanho da persona dele.
A gente vai chamar aqui pra essa discussão um cara que viu de perto o Rubinho na Fórmula 1, na época que ele era ridicularizado, podemos dizer assim, né? Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN. Eu quero a sua declaração, o seu testemunho, né? Principalmente nesse sentido, né? Se depois desse título que aconteceu neste domingo, o Barrichello, ele ficou maior, o tamanho dele na Stock Car já supera aquilo que nós vimos durante o período de Fórmula 1. Qual que é a sua opinião? Seja bem-vindo.
Abraço, turma. Obrigado, um prazer estar aqui. Eu não acho que fica maior. Óbvio que agrega. Eu já acho o Rubinho gigante, entendeu? O que eu acho impressionante de tudo, a novidade não é assim redimensionar o Rubinho. Embora... para muita gente precise disso. Para muita gente, talvez com pouco conhecimento de automobilismo, isso valida ainda mais a trajetória do Rubinho. Mas o que eu acho impressionante é o Rubinho, na idade dele, ser campeão na Stock Car. Sim. Aí eu não acho que faz isso. Não faz o que ele fez na Fórmula 1 maior, ou o que ele fez no começo da Fórmula 1 da Stock Car maior. Porque eu não acho que são coisas relacionadas. O que eu acho impressionante é quantos pilotos conseguem envelhecer em alto nível. Porque o Rubinho já está numa faixa de idade, e eu estou falando isso com mega respeito, que o termo é envelhecer, não é nem amadurecer. E eu falo porque eu já passei dos 40. Então é aí. Não é assim, um piloto de 38 que você falar envelhecer, será por Hamilton. Pode ser também, não é errado. Mas é mais um amadurecimento, né, tudo mais. O Rubinho não, com 50 anos, eu não acho que nenhum piloto da Stock, e eu não estou falando de ser capaz de ser campeão, porque obviamente tem piloto ali que não foi campeão com 25, eu estou falando que eu não acho que nenhum piloto ali é capaz de, aos 50, repetir o que faziam com 30, seja o que for. Ah, o cara era quarto, ele não vai conseguir ser quarto com 50, e o Rubinho consegue ser campeão, cara, é surreal.
Então, se a gente analisar também a própria competitividade da Stock, né, Felipe?
É muito. O grid é muito... O sarrafo é alto, cara. E o fato dele ter sido campeão, e a gente vê que os ex-Fórmula 1 têm enorme dificuldade. Os ex-Fórmula 1 têm grande dificuldade em ser campeão. Ele foi uma vez e já brigou por títulos em outras. Eu acho, sendo muito específico, e aí não é redimensionar, a passagem na Stock do Rubinho fez muito bem a ele e muito bem o que as pessoas acham dele. Porque por mais que as pessoas não acompanhem a Stock, a maioria, estou falando, a maioria não acompanha a Stock de forma regular, o noticiário. Nossa, fiquei nervoso, hein? Fiquei nervoso, hein, Chuinho? Desculpa aí.
Do patrimônio, já.
Por mais, elas acompanham o macro. Então elas tiveram a oportunidade de ver decisões com o Rubinho, aí ver o Rubinho com os filhos, essa questão familiar dele é cativante, ele com o pai, o vídeo que vocês postaram nas redes sociais eu compartilhei porque eu achei muito bonito. A gente vê, ele ganhou a corrida do milhão em Dia dos Pais, eu me lembro de ter mandado mensagem pra ele, ele subindo no capô com um dos filhos. Então ele tem esse, isso é a vida legal, assim, o talento dele, mas assim, aquela coisa que acontece muito nos Estados Unidos, né, de uau, já pensou o Dale Earnhardt Jr. ganhar logo depois que morreu. O Rubinho tem esse, pô, precisa ganhar uma corrida especial. Ele vai ganhando um Dia dos Pais e ainda uma corrida do milhão. Mesmo que em ano que, de repente, ele não venha a ser campeão. Eu acho o máximo, cara. Eu acho que a moral da história é a Stock redimensionou o tamanho dele. Não que precisasse, mas redimensionou. Se tivesse alguém que achasse o Rubinho médio, quem achava o Rubinho bom, passou a só falar, vê, ó, eu não falei, não é que falou assim, nossa, não falei. Mas quem não achava, falava, pô, esse cara é bom mesmo, hein, meu? Eu acho que é um... Não vou dizer um cala-boca pra muitos, mas é redimensiona com um leigo que não sabe muito o que tá falando.
Guilherme, você ia falar alguma coisa?
Só o que o Felipe falou foi muito legal e me lembrou aí de um negócio, né? Dois, na verdade. Um, a gente tem que lembrar que o título do Rubinho não foi igual o primeiro título do Vettel na Fórmula 1 em 2010, que ele chegou, tipo, em quarto e houve uma combinação muito louca de resultados e ele foi campeão. Rubinho chegou em Interlagos líder do campeonato. E aí vem uma outra coisa, porque durante o fim de semana a gente foi fazendo enquetes no Instagram e tal, e ontem eu lancei uma, quem vocês acham que vai ser campeão? O resultado final foi 91% achavam que o Rubinho era campeão.
Mas aí eu acho a torcida. Vê... É o tamanho do cara.
Então, essa é a questão, o tamanho do Rubinho, e a gente tá falando de um público que minimamente já gosta de automobilismo, né? Que são os seguidores do motorsport, claro, nas redes, claro, sociais. Então, assim, o Rubinho sempre foi gigante, mas eu acho que esse título ajuda a construir em cima do que ele já tem.
Eu acho também. Você comentou aquela história de, na arquibancada, todo mundo... Me surpreenderia ter uma pessoa que não fosse da família, do contexto ali do Serra, do Casa Grande ou do Matias. Nada contra eles, é o tamanho do Rubinho, entendeu? A gente sabe, infelizmente, a gente sabe o que representa o Serra. Tô falando do Serra, campeão da Stock, multicampeão da Stock, personagem importante fora, competitivo e vencedor em Le Mans, a gente sabe. Pô, não precisa de mais ninguém. Mas no macro, a gente sabe, as pessoas conhecem mais o Tony Canaan. Então, assim, e eu não falei com deboche, o Tony é um monstro, mas na Stock é incomparável o que fizeram Serra e Tony. Mas é o que é.
E até engraçado, porque arquibancada ontem vocês devem ter percebido na transmissão. O que tinha de camiseta amarela da Eurofarma, sim, era um mar amarelo nas arquibancadas.
De gente que provavelmente falava Rubinho, né? Porque aí entra a questão comercial. Mar amarelo é o comercial, o patrocinador tem uma cota, sim, leva gente da empresa, é normal.
Perfeito. E nesse podcast você está acostumado com o momento Stock Car. Hoje é um grande programa, não é nem um momento, né, Felipe?
Sem dúvida.
É um programa Stock Car, mas também a gente vai trazer o destaque Toyota Gazoo Racing, que você vai ouvir agora o áudio, né, da entrevista do Rubens Barrichello logo depois da corrida deste domingo. Então fica aí com vocês. A gente já volta depois das palavras de Rubens Barrichello.
Não dá para ser melhor que isso. Eu acho que hoje a gratidão que eu tenho no peito por estar fazendo aquilo que eu amo fazer, mas a forma como foi, sabe? Porque os meus meninos aparentemente já sabiam. Eu não sei, no primeiro milhão foi assim, na segunda corrida do milhão foi assim também. E hoje quando a gente acordou, eles já estavam eufóricos. Eu ainda falei, Fefo, tem corrida sua. Ele falou, tá nem aí, pai. Fica tranquilo, ano que vem a gente vai voltar com toda a força. Ganharam ontem, né, o meu sobrinho e tudo. Então, que alegria. Muita gratidão.
Você foi sendo avisado no rádio quando o Serra abandonou, quando o Gabriel foi excluído? Como é que foi?
Lógico, ele foi falando para mim. Só que assim, quando ele me contou, eu não senti uma felicidade. Eu senti, porque eu estava muito forte na corrida 1, eu cheguei muito próximo, assim, sabe? E para a corrida 2, eu tinha a sensação de que eu tinha economizado um pouco mais de gasolina e poderia ultrapassar. Mas eu não poderia deixar de lutar em nenhum momento. E foi o que eu fiz. Hoje, a minha missão cumprida foi que, apesar dos problemas, eu me dediquei a continuar na prova e, inclusive, até a linha de chegada. Porque se eu precisasse, eu estaria ali firme e forte. Então,
e o susto da largada da 2?
Foi a largada de Stock Car, depois do meu primeiro ano, eu entendi que é meio uma pelada, né? Que vai pom-pom-pom. Então, ali entrar três nunca dá muito certo. Mas a verdade é que eu me posicionei por fora e eu assustei na hora que veio o amarelo, veio vindo para cima assim, mas eu tinha meu espaço. Então, e depois aí eu vi que ele estava rodado, enfim. O dia que é para ser, é para ser. Não tem muito, né, como eu mesmo falei para o Daniel, eu sinto muito que tenha acabado dessa forma. Porque a gente nunca quer que aconteça dessa forma. Mas hoje eu posso ter a gratidão de que Interlagos está devolvendo para mim um grande pedaço meu. Um grande pedaço para a gente zerar nossas contas. Tá? Eu sempre amei Interlagos e Interlagos sempre me amou. Essa é a realidade. Mas teve alguns pormenores, principalmente o de 2003, quando eu estava nessa condição e eu vi meu carro ligar, porque colocaram gasolina e o carro pegou. E essa foi uma que doeu e hoje ela está sendo zerada e eu só posso agradecer. É muita gratidão.
Este foi o Rubens Barrichello, logo depois da confirmação do seu título, ele que recebeu ali ainda a notícia de que ele já era o campeão ainda no carro e já começou a se emocionar ainda com a corrida em andamento. Mas a gente pode falar, havia uma espécie de maldição, não gosto de usar muito essa palavra, mas todo mundo falava, né, uma espécie de maldição de Rubinho nunca ter vencido algo interessante, algo importante em Interlagos. E o fim de semana começa com a sua família se dando bem, né? O Felipe Barrichello Bartz venceu a primeira corrida da Fórmula 4, né, o sobrinho dele, depois o filho dele, o Fefo, e depois o Bartz ainda consegue um pódio na corrida número 3, né, então tudo muito positivo, e depois veio a corrida e ele acaba conquistando o título.
Só um parênteses, que o Rubinho ainda não ganhou Interlagos, né? Só o título.
O Rubinho mas ele ganhou não o título. Ganha Interlagos desde 1989, corrida da Fórmula 3 sul-americana.
Sim, mas eu acho que isso passa com louvor como uma quebra de maldição, ou não?
Ah, lógico, isso aí sem dúvida, porque é o jeito de Interlagos de, entre aspas, recompensar o Rubinho por todos esses anos. Vamos lembrar que ele teve, assim, momentos dolorosos em Interlagos, em especial Fórmula 1 GP do Brasil de 2003. Ele fez a pole position, estava dominando aquela corrida e tem uma pane seca. Então, é pane seca por erro de cálculo da Ferrari.
Qual que é o debate aí que eu não estou entendendo?
É uma forma de quebrar uma maldição? Esse título, isso encerra qualquer tipo de maldição?
Maldição é uma palavra forte, mas eu entendo o contexto. Acho que ele tem uma história pequena em Interlagos para o tamanho que ele tem em Interlagos. Assim, pequena que eu digo de êxtase, né? Ele teve pouco. Eu acho que quebra. Momento de redenção, acho que é isso. Acho que o abraço dele com o Rubão tem até a ver com isso, eu acho. Qual foi a grande festa que o Rubinho fez? A pole em 2009? Rubinho não teve despedida na Fórmula 1 e seria ali, também não teve. Você vê o Massa voltando pro box, chorando, tudo bem que depois ele correu mais um ano. Mas isso é outra história. Ganhou. Todo mundo teve um filé mignon em Interlagos. Qual foi a dele? A dele era chegar e se aplaudir, porque isso é verdade. Quando eu comecei a cobrir Fórmula 1, eu tinha um pouco a visão do Rubinho não ser... Eu não fazia piada do Rubinho, sempre gostei do Rubinho. Deixa eu colocar isso bem claro. Mas essa visão brasileira do Rubinho, hein? Não sei o quê. Quando eu fui para a Fórmula 1 fora, me chamou a atenção. Eu falei, ele aqui é grande. Mas em Interlagos, verdade seja dita, nunca teve qualquer contestação. Rubinho era naquele português claro e politicamente educado, ele era o dono da porra toda. Ele chegava lá, era Rubinho. Era estádio de futebol. Eu lembro que eu olhava e falava, caramba. Eu lembro por onde ele entrava, ele cruzava, eu esperava ele lá. antes de eu ser o repórter de Fórmula 1, depois eu indicava pra alguém da equipe da Jovem Pan, espera ele aqui, ele chega aqui, que era num lugar meio... Todo mundo chegava pelo paddock, ele chegava pelo outro lado da reta oposta e cruzava aquela pontezinha, que nem sei se tem hoje em dia, acho que tem. E aí ele cruzava aquela ponte da reta dos boxes, enquanto ele ficava acenando, acho que ele fazia até de propósito. E a galera... Então assim, ele sempre esteve em casa em Interlagos. Agora, qual o momento de êxtase, sabe? A pole em 2009 liderar algumas voltas para depois ter dissabores, de abandonos. Cara, para mim, e a corrida de 2009 é melancólica. Melancólica. É,
antes disso eram as três poles na Fórmula 1, 2003, 2004 e 2009.
É,
não tinha outros grandes momentos.
É, o episódio que você contou da pane tinha a esperança de ganhar.
Sim.
Mas, cara, o que sobrou dali? A frustração e o motivo de que não ganhou, com pane seca, imagina. Então, não
Ferrari,
dá. Esse é o grande momento. Barrichello, Rubens Barrichello, porque a família estava dando sorte, né? Rubens Barrichello ainda não, sem dúvida.
Sim, porque se a gente for olhar os resultados do Rubinho na Fórmula 1 em Interlagos, cara, ele abandonou de 93 a 2003, ele só completou corrida uma vez. Depois, em 2004, ele foi pro pódio, a única vez que ele foi pro pódio na Fórmula 1 em Interlagos. Então, realmente faltava esse momento pro Rubinho.
Carlão, o que você acha disso? Você acha que ontem ele coloca um ponto final em alguma coisa? Não que seja maldição. Que a gente...
Era maldição, sim. Vamos falar português de verdade.
Tá bom. É bom que você não tem
pudores.
O
próprio Rubinho falou que ele quebrava um tabu depois da corrida, depois ali da confirmação do título. Ele fala, quebra um tabu.
Isso, que ele falou também, que ele amava Interlagos e ele sabia que Interlagos amava ele.
É, e faltava esse grande capítulo, agora existe, e eu acho que é um negócio meio, não vou dizer do subconsciente, porque seria uma pretensão aqui atacar de psicólogo, mas tira esse estigma, acho que pro próprio Rubinho, pros filhos, enfim, pra quem é fã dele, porque ficava aquela pulga atrás da orelha enquanto se pensava em Rubens Barrichello e Interlagos. Agora sai, embora eu tenha falado para tirar sarro, obviamente, ainda falta a vitória, propriamente dita, né? Ele não ganhou a corrida, mas o título é muito maior do que uma vitória, ainda mais da forma com que foi conquistado esse título, com todo aquele rolo por causa do acidente na largada ali da corrida 2. Enfim, foi um negócio meio dramático. E vocês que estavam lá, vocês podem corroborar aqui o depoimento. O carro dele estava todo arrebentado depois da corrida. Foi realmente heróico o que ele fez.
É isso aí. Agora, o Guilherme já tinha se adiantado um pouquinho a esse assunto, mas eu quero que vocês...
Desculpa.
Não, tudo bem. Agora vocês vão ter que discorrer, como diz o nosso amigo aqui. Discorra, né? Por que, Guilherme, você acha que o Rubens Barrichello é o maior piloto brasileiro após a Era Senna?
Assim, a gente, desde a Era Senna, não tivemos um campeão de Fórmula 1. O mais próximo que chegou a isso foi o Massa. Então, a gente trabalha todo mundo ali meio nivelado. A gente já discutiu, inclusive, algumas vezes entre Rubinho versus Massa, quem teria sido o melhor. E eu defendo assim, o auge do Massa, para mim, foi melhor que o auge do Barrichello. Mas a carreira do Barrichello, o fato dele ter corrido na Fórmula 1 em alto nível por tanto tempo, ele ter ido para a Indy, ele ter vindo para a Stock e já de cara se destacar na Stock, se manter em alto nível, para mim coloca o Barrichello como sim o maior brasileiro pós-Era Senna. E eu acho que assim, o piloto que entraria na comparação é o Massa. E o Massa, a gente já viu que o pós-Fórmula 1 dele também é uma coisa que abaixa um pouquinho as... credenciais, sabe? Ele sofreu muito na Fórmula E, ele não conseguiu se acostumar com o carro, chegou na Stock, agora que ele tá se acostumando com o carro, ele teve um início ali muito complicado também, enquanto o Rubinho sempre performou num alto nível. E o Rubinho sempre tá se destacando nas categorias, ainda que ele teve ali um momento um pouco mais complicado, mas era uma equipe também de meio para baixo de grid. Então, acho que a trajetória do Rubinho como um todo, para mim, credencia ele a esse título de melhor brasileiro pós-Senna.
E agora tem um extra nessa narrativa, que é a resiliência de um cara que, depois de ser campeão da Stock Car em 2014, esperou 8 anos e aos 50 conquistou um segundo título da forma que foi, como a gente já debateu aqui sobre Serra, sobre Casagrande. Então tem esse plus. Eu acho que, independentemente do título, o Rubinho já seria, para mim, o maior piloto brasileiro pós-Senna, porque essa discussão, a meu ver, pelo menos, ela obrigatoriamente passa pela Fórmula 1. E, por exemplo, Daniel Serra não correu na Fórmula 1.
Sim. Apesar de resultados expressivos fora da Fórmula 1.
Sim, sim. Daria para, sei lá, falar de graça, campeão da Fórmula E, próprio Nelson, mas enfim, para mim tem que ter tido destaque na Fórmula 1 para entrar no hall de candidatos, digamos assim.
É por isso
assim.
Que a disputa meio que fica entre Barrichello e Massa.
Se fosse alguém como o Tom Christensen, que ganhou 9 Le Mans, beleza, mas não é o caso de nenhum outro piloto brasileiro. Mas eu acho que esse segundo título também meio que inviabiliza qualquer discurso no seguinte sentido. Ah, ganhou em 2014 e depois nunca mais foi campeão. Fracassou em todas as outras tentativas. Não dá mais pra falar isso. Óbvio que isso é... Quem fala isso entende automobilismo é por crica com o Rubinho. E quem fala sem entender, não tá entendendo o que tá falando. Então, é interessante também, além da questão da resiliência, o quanto que ele inviabiliza alguns discursos de caras que são críticos aleatoriamente, gratuitamente a ele.
Felipe, é interessante a gente discutir isso, até porque quem carregou um fardo de ser o novo Senna, hoje a gente pode falar que é maior depois da era Senna.
Não, eu acho que até por muito tempo isso era claro, e aí quando o Massa vai e tem a ascensão dele, aí começou o debate, né? Porque era... O que eu concordo com o Carlos, eu acho que o debate passa pela Fórmula 1, não porque a Fórmula 1 é muito maior que as outras, porque não houve um piloto absurdamente... Por exemplo, Hélio Castro Neves, com 3, eu acho, com 4 500 milhas, cara, só que ele não foi campeão. Só que ele não foi campeão. Eu acho que os feitos, se você falar assim, os maiores feitos do automobilismo brasileiro, aí entra o Helinho. Que os feitos dele, como 4 títulos de Indy, de 4 vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, são feitos. Mas isso não faz do Helinho, esse feito não faz do Helinho o melhor piloto pós-Senna. Eu acho que não entra nessa discussão. Entraria o que eu soprei aqui no ouvido do Carlos, a coisa, Tom Christensen ganha 9, é brasileiro. Cara, tem que entrar. O Sebastian Loeb, ele é brasileiro. Pô, esse cara tem que entrar. Sabe, o cara vira uma... Sabe, o Valentino Rossi. É brasileiro. Porra, entendeu? Aí não tem nem discussão, eu acho. Entendeu? Não teria discussão. Quem foi o maior pós-Senna? Ou se fosse o Valentino Rossi ou o Rubinho Mas, qualquer um. Porque, porra, não dá. Estamos falando de um gênio, cara. A gente não tem isso. A gente tem grandes caras. Tony merece respeito. Gil de Ferran merece muito respeito. Elinho Castro Neves merece muito respeito. Mas o debate, pra mim, é muito... Ele é bipolar. Ele é Rubinho e Massa.
Sim.
Ponto. E eu acho que esse debate deixa... O pós-Fórmula 1, ele termina o debate. Eu acho que ele existe debate na Fórmula... Se tudo bem que alguém pode falar, não, peraí, meu amigo. Se o estoque tem esse peso todo, por que a gente não está falando do Ingo Hoffmann? Assim, né? Eu entenderia alguém falar isso. Não, peraí.
Mas o pós-Fórmula... Quando o Ingo começou a ser campeão, o Senna ainda corria.
Não. Sim. Exatamente. Né? Mas ele corria antes do Senna. Ele chegou na Fórmula 1 antes do Senna. Mas eu tô falando assim, se fosse falar de peso de cara, se a estoque dá esse peso tudo, porque a gente não vai falar do Cacá Bueno, por exemplo, para dar um exemplo. Não. É que eu acho que a discussão, se ela fosse resumida à Fórmula 1, Rubinho e Massa, dá debate. Acho que se a gente fizesse uma pesquisa, ganharia o Rubinho. Fazendo uma comparação, eu sei que os ouvintes chiitas odeiam quando traz o futebol, mas eu vou trazer. Se a gente fizer um debate, qual o maior auge entre Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, existe debate. O auge do Ronaldo Fenômeno é absurdo, o auge do Ronaldinho é absurdo. Surreal, que ele fez em 2 anos. Cara, você debate quem foi melhor ou maior, esse debate quase não existe. Hoje em dia, pelo que foi a carreira do Ronaldo, um pouquinho mais longeva, que é a do Ronaldinho Gaúcho no sentido de... E os dramas que ele teve. Para mim, a discussão é quem merecia mais um título de Fórmula 1. Cara, o Massa efetivamente bateu na trave. O Rubinho não bateu na trave. Ele foi 2 vezes vice-campeão, 1 vez terceiro, e para mim o que ele foi terceiro é o contexto mais real dele disputar um título, o da Brown GP. Ele na Ferrari não disputou título. Embora tenha sido vice-campeão. Então aí tem debate. Qual? E eu já brinquei. Se fosse fazer um vídeo, um filme de uma temporada, pra mim é 2008 do Massa. Se for fazer um filme de um cara, é do Rubinho, não é do Massa. Tudo bem, é que tem um acidente do Massa, teve a ordem de equipe, depois tem componente aí. Mas se for fazer uma série, a do Rubinho tem 8 temporadas, do Massa tem 2. E olha lá. Então eu acho que o pós... o fato do Rubinho ser muito completo, a carreira dele é mais completa, e incluindo a parte da estoque. Eu acho que isso é um critério que entra como desempate. Mas não pode ser assim, não, Massa, se fizesse uma enquete só de Fórmula 1, é 70-30 para o Massa e a estoque virou o jogo. Eu não acho. É que eu acho que já na Fórmula 1 já estaria muito empatada, quiçá um pouquinho mais Rubinho, por ser mais ampla, ter mais discurso, mais coisa, né? Mais altos e baixos. Embora o auge ali do Massa, eu não vi o Rubinho bater na trave. Mas com a Stock Car, para mim, fica quase indiscutível. O Rubinho é o maior piloto, pode ser.
É, eu...
Pós-barra simultânea.
Eu levemente discordo um pouquinho do que você falou.
Pesadamente.
Porque eu acho que a gente teria que sim colocar o Elinho Castro Neves nesse debate. Acho que vale o debate. Porque na Índia é um pouco diferente. Eu acho que os fãs da Índia vão querer me matar agora. Mas as 500 milhas de Anápolis é maior do que a própria categoria.
Não, eu concordo. Mas o cara não ganhar um título, me desculpa, é um peso.
Sim, acaba virando peso.
Não,
né?
E é diferente de não ganhar uma Copa do Mundo, que cada jogador joga duas, três. Você fala, nossa, o Zico não ganha uma Copa, ele joga três. O cara competiu em 14 anos, 12, 15, 20. Entendeu? Gil de Ferran ganhou em Indianápolis, menos que o Elinho, foi campeão. E duas vezes, acho. O Elinho é bi. O Gil. O Gil é bi. Putz, entendeu? Mas eu entendo. Como feito... Quatro índices?
Sim, mas entra... é que o feito, eu acho que talvez ele não é tão valorizado aqui no Brasil por falta...
Uma coisa que se o cara estiver ouvindo guiando o carro, o cara ganhar quatro índices, tem mais peso que o... Cara, tem mais peso que o Senna ganhar seis Mônacos, eu acho.
E não é à toa a Indy...
O cara tá batendo o carro agora. Se o cara tá correndo na esteira, ele perdeu a passada e caiu de boca. Tá indo para... Como que é? É vídeo cacetado do Faustão. Mas, cara, eu tô falando, os feitos de Indy são... Mas eu acho que isso, justamente por ser uma prova específica que mostra um estilo.
Sim.
Não pode falar que é melhor do que o Rubinho que ganhou de tudo, sim, que é jeito, sim. Corrida diferente, carro diferente.
É, eu acho que é isso que, entre aspas...
É repertório.
É, então, o que eu acho que... eu falo depois em contra, com muitas aspas, é só tipo, depois em contra o Elinho nessa discussão, é o fato de que o Rubinho correu na Fórmula 1, ele disputou Le Mans, ele correu na Indy, na Stock... Rubinho é um pouco mais polivalente. O Elinho, a gente vê... O destaque dele é a Indy.
Sim.
Alguma
Inclusive
coisa...
Inclusive Ovais, né?
Ovais. É, o Elinho é a Indy, IMSA, pegando pós-cena, né? Pegando em 94 pra frente. O Elinho é meio
ganhou
que essas 24, duas...
Ganhou IMSA, ganhou 24 horas de Daytona.
Então,
não, eu tô
mas
dizendo
são
assim,
duas categorias, é isso que eu quero dizer.
Por que você fez uma cara feia quando eu falei de oval? Ele falou, é especializado em ovais. Ah, não é um cara que é mestre de road course.
Não é toda hora que a gente fala mal de NASCAR, Eric.
Não, é isso. É que eu acho que o Elinho, ele não é colocado na...
Porque ele não correu na Fórmula 1. Não correu na Fórmula 1, não é tanta discussão. Sim. Acabou, tem conversa.
Não, não precisa ficar ofendido com o fato de eu falar, de eu relevar um pouco a questão da grandiosidade da Fórmula 1. Só que eu acho que é um baita feito, como o Felipe falou.
Eu concordo, inclusive, que ganhar Indianápolis quatro vezes é mais do que ganhar Mônaco seis vezes, aliás.
Não,
porque é um título
à
parte. O
Fernando Alonso passou vergonha em Indianápolis, por quê? Porque ele queria completar a joia da coroa. Isso mostra a importância.
Passou vergonha? Ele liderou 2017 por várias voltas.
Então, uma vez o Alonso passou vergonha. Outra não, 17 ele mandou,
sim,
muito
mas
bem.
Mas é que o Eric fala como se ele só tivesse passado vergonha.
Não.
17,
não tô falando
a Honda
como
deixou o Alonso.
Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu tô dizendo o seguinte.
Então fica o registro.
Eu não falei isso. O Alonso passou vergonha naquela tentativa frustrada de fazer parte da corrida. Não é que ele não ganhou, não sei o que. Ele não conseguiu correr.
2019, para quem está ouvindo.
Porque a motivação dele era completar a polêmica, ou eu ia falar outra palavra aqui, por isso que eu coloquei polêmica.
Qualquer
só quero um palavrãozinho em inglês.
Pode falar.
A Tríplice Coroa.
Que só um piloto conseguiu na história do automobilismo. E
exatamente por isso ela não é pouca coisa.
Ela não é pouca coisa. Então, assim, o que eu estou dizendo assim, o que tira o Elinho da discussão, mas no debate Eric interno, eu coloco o Elinho, porque a gente sabe
Paul
da grande...
Seixas.
Porque eu sei que ganhar Indy não é pouca coisa. Mas para o público
médio... Mas ele
médio,
não ganhou o título da Indy, então não entra no debate. Pronto.
Na sua opinião não entra, mas na minha opinião entra. Porque o brasileiro médio, ele
sua
não...
Sua opinião tá errada e a minha então, tá certa.
o Gilmar Ribalestre.
É, boa. Mas eu concordo. eu acho que as quatro Indianápolis, a gente até desviou do tema, entra como talvez o maior... Você pode comparar ganhar quatro Indianápolis... Não dá pra falar que é mais do que um tricampeão mundial de Fórmula 1, mas assim, não. Cara, quatro Indianápolis, cara, entra, eu acho, que no Oscar dos feitos do Brasil. Se forem cinco indicados, acho que entra ganhar quatro Indianápolis. Cara, isso é surreal.
E vai tentar mais uma vez, idade similar à do Rubinho.
Basta ver o quê? Que acho que... Ele tá junto com os maiores, né? Se ele ganhar mais uma, ele vira isolado. Cara, não é que assim, ele é o único brasileiro que ganhou 4 e um americano que ganhou 12. Não.
É ele e três americanos.
É surreal. Mas aí a gente tá falando, acho que um cara que é submetido a mil e uma situações, porra.
É que eu acho que tem que deixar claro uma coisa aqui. A gente tá debatendo quem é o maior brasileiro. E, pelo menos
Senna.
Eu, Felipe e Carlos, a gente tá no mesmo consenso. O debate gira em torno de Massa e Barrichello, com o Barrichello na frente. Mas isso, em nenhum momento a gente está diminuindo Tony, Canaan, Angel, Ferran e Cássio Neves. Tanto que, para mim, esses três poderiam facilmente completar o top 5.
Não, e que fique bem claro, é o que o Carlos falou. A gente sabe que tem uma série de coisas que impactam no cara chegar na Fórmula 1. A gente, talvez se fosse feito um rating, tipo videogame, de talento, de skills, o Gil de Ferran tivesse mais que o Massa ou que o Rubinho. Estou dando um exemplo. Cara, mas essa história não aconteceu pra gente conseguir opinar, entendeu?
Só vou deixar bem claro, assim, acho que no frigir dos ovos, assim, eu tô falando que pra mim existiria o debate, mas eu não tô dizendo que o Elinho ganharia esse prêmio sobre o Barrichello. Eu acho que no final, se você considerar, a carreira dos dois está em andamento ainda, talvez eu colocaria o Rubinho na frente. Mas eu... Pera aí...
Talvez?
Deixa eu completar, eu não consegui completar meu raciocínio até agora, Carlos. Vai lá. Só que na minha visão, o que eu entendo o ponto de vocês todos aqui, mas para o grande público que for pensar nisso, talvez nem coloque o Tony, porque o Tony, o Elinho, porque o Elinho é vítima, não por culpa dele, mas por conta das circunstâncias, da cultura automobilística brasileira, de que a Fórmula 1 é a melhor e a maior categoria dentro do Brasil, mas de maneira disparada.
Mas isso não é uma cultura brasileira, desculpa. Se você, não é possível você entrevistar um americano e ele fala que a Indy é maior que a Fórmula 1. Se for, cara...
Tudo bem, que seja, no contexto geral. Certo. Eu estou dizendo que no Brasil...
Desculpa, isso não é brasileiro.
Tudo bem.
Isso é definitivo.
Tá bom. Vamos lá, vamos tentar... Volta o cão arrependido, como diria no Chaves.
Sim.
Eu estou falando do Brasil, a gente está falando do Brasil, Barrichello, Brasil, Senna.
Não, acho que
a gente... E eu acho que nesse contexto, o público médio que acompanha a corrida, não precisa ser... O hardcore, ele vai entender os feitos e pode também... O público que está nos ouvindo, que é mais hardcore com o automobilismo, ele deve estar concordando comigo, boa parte deles, porque entende que os feitos do Elinho são grandes e podem colocar...
Cara, desculpa te cortar. Não é o nosso ouvinte. Eu acabei de falar que se ele fizer um Oscar, os feitos dele, falei que acho que quatro Indy valem mais do que... O feito é o feito.
Sim. Só que
entendeu? Se você falar, ó, o que é um feito maior? Ser quatro vezes vencedor do Indy ou que nem o Massa que bateu na trave no Campeonato Mundial de Fórmula 1? Cara, eu preferia ganhar quatro vezes Indianápolis. Eu preferia. O debate é outro. E acho que se a gente fosse falar qual é o maior piloto...
O debate...
Isso é bom, hein? Qual o maior piloto brasileiro em terras norte-americanas... Não ganha um Elinho fácil mesmo com as quatro Indianápolis. Tem debate com o Gil, tem debate com o Emerson.
Sim.
Sim.
Entendeu? Então é isso. Acabou.
O meu ponto é justamente o debate.
Não, é ótimo.
É o debate. É o, não o nosso debate, o debate no geral, no contexto que
Mas
a gente está falando.
Mas eu estou adorando esse.
A gente está confundindo o nosso ouvinte, Felipe. O debate, se há debate entre Massa, Barrichello e... O Elinho pode entrar nessa?
Acho que não entra.
Para mim, sim. Então,
legal. Para mim, fechou. Não entra.
Então, essa é a questão. Eu acho que essa é uma opinião do Eric, que não é compartilhada da maioria.
E daí ele fica bravo.
Não, eu fico bravo.
Dá a sua opinião e eu concordo.
Eu demorei 10 minutos para poder.
Não tô te achando mal. Nossa, que animal. Beleza, o ponto da Indianapolis é imperfeito. Eu acho isso um feito. Que ele fez um feito incrível. Mas o fato de ser uma prova que vale muito. Mas se ele tivesse ganhado 4 Indianapolis e 2 campeonatos... Eu ainda acharia que o Rubinho estaria à frente, mas eu acharia que ele entraria nesse debate. Só acho que sem os títulos não entra no debate.
Mesmo se ele ganhar a quinta agora, o ano de 2023.
Aí vira ainda maior o feito e continua não entrando no debate.
Por todas as questões que a gente já discutiu anteriormente.
E aí, só para colocar uma pincelada final, entra aquela diferenciação que eu fiz no começo do programa com relação ao Barrichello ser ou não o maior. Uma coisa é a nossa percepção, a que você colocou do nosso ouvinte, que em tese é fã de automobilismo, e do público geral. O público geral necessariamente vai ter que passar por Fórmula 1. Se não passar por Fórmula 1, não entra no debate.
Não estou excluindo. Eu estou dizendo que ele entra no debate. Não estou falando que ele é o melhor.
Não, perfeito.
Ou o maior.
Não, perfeito.
A palavra é maior.
Não, no seu debate eu acho justo e eu não acho absurdo. Eu não estou falando, nossa, que eu não acho absurdo. Estou falando no meu debate, não entra. Mas aí entra um outro ponto. Se ele ganhar a quinta, eu sei que a gente tem que encerrar, está até derrubando o Schum, está com um copo no Carlos. A gente, se a gente for, a quinta que você falou, se ganhar a quinta não entra no debate, eu acho que não, mas cara, se ele ganhar a quinta, ele tem um feito que nenhum homem na história conseguiu. E aí, esse feito, em comparação a outras coisas brasileiras, aí nesse Oscar que eu falei de feitos, eu acho que disputa para si talvez um... Eu sei que daí vai pesar a Fórmula 1, o tricampeonato, a gente pode pesar o Emerson, porque ganhar em 70, para mim, tem peso 2. Sim, tem peso 2. Na época que o pessoal não sabia de nada. O café, que sabe? Os caras não sabiam nada. O cara ganhar uma quinta, muda o tamanho do feito, mas naquele debate lá, acho que não.
Beleza. Então, com as opiniões aqui divergentes,
Porra,
o debate aqui palpitante, eu declaro encerrada essa edição do podcast motorsport.com. E eu quero agradecer...
Mas já, Eric, só porque a galera discordou de você?
Não.
Tá na hora, você não tá fazendo sinal. Não seja debochado! Essa eu vou defender, senão o Eric vai falar, não, os caras fizeram, armaram. Estou contigo.
Vale lembrar que você pode continuar acompanhando o motorsport.com nas redes sociais, estamos nas principais delas, e você... Eu quero agradecer também a vasta audiência nas corridas da Stock Car neste ano, no motorsport.com, também da GT Sprint Race, também da Porsche Cup, né, dentro do motorsport.com.